Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Mind Asset. Meu nome é Andrea Mufarregi, eu trabalho na equipe de comunicações da Itaú Asset. No episódio de hoje, você vai ouvir como foi a minha conversa com o Diogo Guilhem, economista-chefe da Itaú Asset, sobre as perspectivas para a economia no Brasil e no mundo, usando dados do cenário de junho de 2021. Boa noite já a todos que se conectaram aqui com a gente para ouvir a nossa conversa mensal de atualização do cenário econômico aqui na visão dos economistas da Itaú Asset. Eu sou a Andrea, coordeno a equipe de comunicações aqui da Itaú Asset e tenho o prazer de conversar aqui todo mês com o Diogo Guilhem, que lidera aí a equipe de economistas da Asset. E aí, tudo bem, Diogo?
Tudo tranquilo, tudo certo aqui.
Então tá bom. Diogo, vamos começar aqui já o papo. Assim, quem acompanha a gente sabe que a gente sempre gosta de começar falando do cenário internacional, evolução de pandemia, ali olhando primeiro os países desenvolvidos, né? Mas essa conversa de hoje eu queria mudar um pouquinho a dinâmica para olhar um pouco mais aqui para começar em América Latina. Tem saído bastante notícia de um cenário de evolução de pandemia mais negativo aqui, é mais próximo, né? Então, queria te ouvir um pouco em relação a isso e o que isso tem de efeito para o cenário Brasil.
Claro, vamos lá. De fato, eu acho que assim, a gente tem lido muito que o cenário de América Latina é o cenário... Assim, a América Latina é a região que está mais atrasada, né, no processo de Covid. E eu acho que a gente tem visto um pouco disso. Abrindo aqui nos principais países, assim, o que a gente está vendo? México está com uma situação controlada. O número de casos chegou a ser 18 mil, agora está rodando aí próximo de 3 mil. Ocupação de UTI está baixa, apesar de que a vacinação não está muito acelerada, tá? 20% primeira dose, por volta de 10, 11% com duas doses. Então, mais atrasado do que o governo indicava, o governo dizia que já estaria ali próximo de 30, 35%. E se for assim, a gente só vai chegar a 50% de imunização da população lá em outubro. Mas é um cenário controlado e... Mas que tem aí uma discussão de por que está controlado lá, porque assim, a vacina não foi. A vacina ainda não está atingindo uma população muito grande e também não tem distanciamento social, mas esse é o cenário. Acho que o outro que mais causa apreensão é o Chile. A vacina já está em mais de 50% das pessoas, primeira dose, adultos acima de 22 anos sendo vacinados, então assim, muito avançado o processo de vacinação, mas número de casos, ocupação de UTI, tudo isso ainda muito forte. Hoje foi anunciado lockdown completo da cidade de Santiago, então assim, continua assustando. A dúvida sempre é se é o problema da vacina ou se ainda são os não vacinados que estão pegando o vírus. A gente não tem muito claro quais são as pessoas que estão pegando a doença, tá? Assim, a gente não tem essa quebra, a gente olha por idade. E a gente vê que as idades mais, assim, os mais idosos que foram vacinados antes, realmente está caindo a taxa de contaminação. Então, parece que a vacina é eficaz. Mas é o que a gente tem aqui sempre olhado com cuidado, porque lá também é vacina chinesa, tudo isso. Tá? Aí, Colômbia, para comentar aqui dos principais da região, acho que também está num cenário mais negativo, com o número de casos subindo, próximo dos níveis recordes da Colômbia, vacinação atrasada, próxima de 15% em primeira dose, e aí seguindo o programa do governo, significaria alguma coisa como 50% da população vacinada em agosto. Então esse é o cenário, assim, um cenário bem heterogêneo aqui de Latam, com o México mais calmo, e Chile, apesar de muito avançado na vacinação, sofrendo aqui com número de casos e de fato, internações em hospitais.
O Chile era um cenário, quando a gente olhava, que dava um pouco da percepção que eles iam ser possivelmente um Israel, né?
Mas não é algo sem dúvida. E a gente tinha uma visão de que talvez o número de casos continuasse muito alto, mas não mais as internações, porque você ia começar justamente pelas faixas etárias que, né, tem maior probabilidade de internação, mas também não é o caso. Assim, a gente tem tido internações altas, então acho que, claro, mobilidade voltou, é natural que você tenha um aumento da taxa de contaminação, mas o Chile surpreende, tá? E aí, Brasil... Acho que assim, a gente continua com o número de casos altos e número de óbitos altos. Não tanto quanto era lá atrás, assim, no auge da onda, mas ainda assim é um número alto. Por outro lado, mobilidade praticamente voltou. Tem um indicador do Google que compara com janeiro de 2020. Está 2,8% abaixo. Então, assim, tá próximo do que era. Então, é uma situação de quase volta à normalidade aqui de mobilidade, com o número de casos ainda alto. Na parte de vacinação, nossa cabeça é que 50% da população vai estar vacinada ali no fim de julho e 75% em outubro, tá? Então, acho que até teve algum atraso em algum momento em relação às nossas expectativas, agora tem caminhado próximo do que a gente imaginava. E acho que é isso, assim. De novo, como a gente sempre fala com relação ao Brasil, é o fato de que tem muita heterogeneidade. Assim, eu acho que você pega alguns estados do Nordeste tão próximos do pico que já estiveram. O outro que a gente olha com muito cuidado é São Paulo, que está com ocupação de UTIs em 80%, que é uma ocupação alta, meio estável nesse número alto. Então, continua sendo esse acompanhamento. Acho que o que muita gente tem enfatizado, acho que com razão, é que a vacinação, quando deixar de ser por grupos de comorbidade, voltar para ser por grupo etário, deve acelerar. Então, a gente espera que essa vacinação, nas próximas semanas, ela volte a ter um ritmo mais forte por dia.
Bom, não dá para falar de economia sem falar de pandemia, né? A gente sempre tem que começar olhando esse pedaço, porque é um fator, enfim, super importante aqui no momento que a gente está vivendo. Mas só para encerrar esse lado de Latam, tem mais algum ponto assim, mais vinculado com economia, especificamente dos países de Latam, que você acha que vale a pena trazer?
Você sabe que eu acho que as últimas semanas de Latam até têm sido animadas, assim, do lado de Banco Central e tudo. De modo geral, o que a gente tem visto são bancos centrais aqui antecipando altas de juros, com surpresa de inflação e surpresa de crescimento, seja porque o fiscal está mais forte, como é o caso do Chile, ou por causa de inflação mais alta, como é o caso do México. Os bancos centrais estão aqui indicando altas e aí começa a discussão de quando vai ser, se vai ser em agosto, se vai ser em outubro, mas ainda esse ano e qual a velocidade de altas. Mas eu acho que tem sido esse o debate recente.
Tá legal. Bom, vamos entrar agora em Brasil, Diogo, com mais profundidade, né? Assim, tem um certo otimismo no ar, né? Os preços melhoraram, né? Os preços de ativos de uma maneira geral, né? Eu queria te ouvir um pouquinho, assim, primeiro, o que vocês estão vendo aí de atividade? Para quem não acompanhou, assim, ontem teve uma revisão do cenário, né, de projeções econômicas aqui da equipe da Itaú Asset. A tabela completa está no site da Itaú Asset, quem quiser consultar, mas o número de crescimento para a PIB em 2021 foi para 5,3, né? Então, seria legal você dar uma comentada aí nisso, né? Teve um dado de primeiro trimestre que foi positivo, né? A pergunta que fica é se isso é um voo de galinha ou se dá para esperar uma recuperação de atividade mais consistente para frente.
Perfeito, vamos lá. A gente fez uma revisão até grande, eu acho, no PIB desse ano, e imagino que muita gente vai fazer, assim. Eu acho que a surpresa do primeiro tri, né, o PIB veio em 1,2, ele surpreendeu bastante, assim. Dividir aqui a discussão, primeiro o que aconteceu no primeiro tri, depois o que eu acho que pode acontecer nos próximos trimestres e um pouco mais médio e longo prazo. Vamos lá. No primeiro tri, olhando pelo lado da oferta, o que a gente vê é que tanto a parte de agricultura como a parte de indústrias puxou bem, e a parte de serviços um pouco menos, mas foi esse número de 1,2. Quando você olha pelo lado da demanda, aí já não tem uma cara tão boa. Assim, investimento veio bem, mas a parte de consumo de famílias ficou meio de lado. Aí tem toda uma discussão de por que você vê um PIB diferente na oferta e na demanda. Pode ser por causa de estoques, pode ser porque alguma coisa foi produzida pela agricultura e ainda não foi exportada. Então, tem algumas explicações aqui que são relativas, né, a essa questão intertemporal entre produzir e consumir, de algum jeito. Mas, então, essa parte de demanda coloca um pouco mais de receio, tá? Bom, o que significa para os próximos trimestres, como você estava falando, se é voo de galinha ou não? Assim, para o segundo trimestre, a gente está vendo dados bons. Os dados que vêm saindo, seja de confiança do consumidor, seja mesmo mobilidade, dados alternativos que a gente olha, tudo está indicando aqui um número bom. Lembrando, o início do trimestre foi o início que teve ali aquele lockdown. Então, claro, não vai ser um número forte, mas assim, diante do que do lockdown, primeiro, a queda de mobilidade não foi tão forte assim. Segundo, na volta do lockdown, a gente está vendo números mais fortes. E aí, para frente, o que vai acontecer no terceiro tri, o que vai acontecer no quarto tri? Acho que o terceiro tri é um pouco o trimestre da reabertura. Então, tem serviços voltando, a parte de, sei lá, corte de cabelo, restaurante, todas essas coisas deveriam voltar mais forte no terceiro tri. E, ao mesmo tempo, ainda tem o auxílio emergencial. Então, é uma combinação aqui de uma renda ainda apoiada pelos benefícios sociais e, ao mesmo tempo, com volta de emprego informal, com volta de serviços. Então, aqui o terceiro tri deve ser um número mais forte. E aí, a partir do Q4 e 2022, começa a ser realmente a velocidade de escape. Qual vai ser a atividade depois de pandemia, auxílio emergencial, redução de renda, desemprego, volta do emprego? Aí, o que acontece? A gente tem debatido bastante que a gente tem 2,5 para 2022, né? 5,3 esse ano, 2,5 para 2022. E aí, acho que tem alguns elementos aqui que são importantes para pensar 2022. De um lado, você pensar que política monetária vai estar mais contracionista, política fiscal também, ou neutra, porque tem o fim de rompimento do teto, né? Volta a seguir o teto e aí com isso menos dinheiro. Você tem uma incerteza eleitoral no ano de 2022, que pode afetar investimento. Por outro lado, então esses todos são sugerindo aí um crescimento um pouco mais fraco. Por outro lado, a gente tem o fato de que houve um aumento de poupança ao longo do ano passado. Parte foi famílias, parte foi empresas que pouparam, e a gente também não sabe quem poupou, né? Se foram as classes mais baixas ou mais altas de renda, mas a gente observa o aumento de poupança. Será que isso vai ser despoupado? Se for despoupado, gera mais consumo e mais PIB para 2022. E o segundo é o real retrato do mercado de trabalho. As pesquisas do IBGE, cada uma indica uma coisa, né? A gente tem a PNAD, o CAGED, que é do setor formal, indicando diferentes coisas. O CAGED, no cenário já de que meio volta ao que era do pré-pandemia. E a gente, para 2022, isso vai ser muito importante. Será que realmente o mercado de trabalho já voltou? Aí eu acho que o cenário pode ser mais positivo, tá, do que a gente tem. Se a gente, de fato, concluir que o mercado de trabalho está mais forte, que pode haver uma despoupança. Então, esse tem sido aqui um pouco o nosso debate. Então, resumindo assim, acho que sim, mais positivo por causa do primeiro tri e por causa de mobilidade voltando. Com isso, a gente já subiu o número de 2021. 2022 ainda não, ainda estamos pensando assim, nesses fatores que eu elenquei.
Bom, teve essa surpresa positiva aí de atividade. A minha próxima pergunta que eu tinha pensado aqui era para entender um pouco mais do cenário fiscal que a gente vinha, enfim, vocês com uma preocupação aí muito grande, né, e a gente tem visto umas revisões de cenário até positivas, né, para a trajetória de dívida PIB. Então, assim, fica aquele pensamento, será que está melhorando, né, o que está acontecendo do lado fiscal? E aí eu queria juntar com uma pergunta aqui que o Guilherme mandou, que eu acho que está ali dentro desse contexto, né? Se talvez seja a inflação que está fazendo um pedaço desse trabalho sujo, né? De sinalizar uma situação fiscal melhor. Ele pergunta aqui se ele vê a inflação como um choque temporário, se isso a gente precisa ter preocupação, se vai continuar para frente, porque os últimos números foram realmente, têm sido preocupantes, né? Números acumulados de 12 meses aí na faixa de 8% nos IPCs, quando você olha os IGPs, é um número aí mais para perto de 30%, acho que o câmbio faz uma pressão forte ali nos IGPs, mas volta aquela preocupação de sempre, né? Se é uma inflação pontual ou se esse negócio pode gerar algum outro encadeamento.
Bom, primeiro da parte de inflação, grande parte é temporário, mas é aquele temporário que fica tanto tempo que se torna persistente, porque ele tem contaminação nas expectativas, ele tem contaminação nas defasagens, nos reajustes. Então, eu acho que a gente está vivendo um pouco disso. Obviamente, assim, parte dessa inflação foi por conta de câmbio, foi por conta de preços industriais, commodities, tudo isso que todo mundo comenta quando fala dessa inflação temporária. Eu acho que o grande receio aqui mesmo sendo um choque temporário, a gente está vendo uma contaminação sobre as expectativas de 2022. A gente tem a projeção para o ano que vem 3,9, quando a meta é 3,5. E é essa o objetivo do Banco Central, né? É a manutenção das expectativas próximas à meta no horizonte relevante de política monetária. Então, na nossa cabeça, é aí que esse temporário começa a ter efeitos persistentes. O que não está na nossa conta, e é um receio aqui grande, é se serviços podem subir a inflação, tá? A gente tem até um número aqui um pouco mais alto, próximo de 4% para 2022, mas esse ano aqui de 2021, serviços ainda rodando bem calmo. E será que durante a reabertura a gente vai ver um aumento do preço de serviços? Será que, assim, a gente está vendo um aumento de bens e parte de serviços usa bens? E aí, quando você tiver a reabertura, o aumento da demanda por serviços, vai ter esse aumento de inflação de serviços? Esse é o risco aqui de você ter mais uma pernada de inflação. Eu chamo a atenção disso porque é o que a gente tem observado em vários países, assim, durante a reabertura. Acho que o caso agora é México, mas assim, quando começa a reabrir, os preços de bens não caem, mas os preços de serviços sobem. E aí essa é a segunda pernada da inflação. Nosso número de inflação, né, 6,2% para esse ano, já mostra o nosso viés aqui de uma inflação mais alta, tanto esse ano quanto o ano que vem. Acho que tem riscos para os dois lados. Naturalmente, assim, tem um pouco de preço de administrados, como vai ser remédio, se remédio vai ser postergado, o reajuste, essas coisas, mesmo bandeira tarifária de energia elétrica, essas coisas, mas eu acho que o mais estrutural aqui é pensar de um lado serviços durante a reabertura e do outro, como você falou, assim, os IGPs rodando próximo de 30%. Como é que vai se dar esse repasse do preço do atacado para o preço do varejo? Tem uma pressão muito grande. E aí a gente tem que ficar acompanhando essas margens, porque é possivelmente mais inflação. Então, esse é o nosso cenário de inflação. E aí, a sua segunda pergunta, se eu lembro bem, era sobre fiscal, né? Como é que a inflação estava batendo no fiscal? Assim, eu acho que o cenário de fiscal, eu dividiria aqui, primeiro, eu acho que tem o cenário político e o cenário fiscal. Assim, eu acho que o cenário político, eu lembro de uma live que a gente fez que eu dizia assim, olha, não sei o que vai acontecer daqui a 3 dias, então é mais difícil. Agora eu acho que está mais calmo, assim, acho que agora a gente consegue desenhar um cenário mais de médio prazo. Então acho que primeiro esse político, ele se acalmou um pouco, né? Aí a gente entra na discussão do fiscal. Eu acho que teve uma surpresa aqui de dívida sobre PIB de, sei lá, 7, 8 pontos na nossa previsão para 2021. Grande parte disso é realmente o deflator do PIB. Então, é a inflação fazendo o denominador crescer e você reduzindo dívida sobre PIB. Acho que tem uns 2 pontos ali que são surpresa de arrecadação, o resto é essa parte de inflação e de deflator. Então, nossa cabeça tem melhora a trajetória da dívida sobre PIB, melhora o fiscal, mas não é assim, é uma melhora fantástica, vindo de reformas, de mudança da sustentabilidade. Eu só acho que assim, é um ponto inicial melhor e com uma arrecadação voltando. Então, isso é um bom cenário. Essa é a parte de dívida sobre PIB. A segunda parte do fiscal que eu acho que vale aqui destacar é como é que vai ser o curto prazo quando a gente sair do auxílio emergencial e ir caminhando para o Bolsa Família. Assim, em algum momento, com o fim da pandemia, o fim do estados de calamidade ou próximo de calamidade, a gente discutir aqui o Bolsa Família. Na nossa visão, tem espaço dentro do teto para você expandir um pouco o Bolsa Família nessa transição. Então, assim, haveria um caminho aqui, seja para expandir um mês o auxílio emergencial e depois ir para um Bolsa Família um pouco mais expandido, tanto esse ano quanto o ano que vem, sem ter ruído de rompimento do teto. Então, acho que é um cenário um pouco mais positivo, sabe, em relação do lado político, do lado de ruído, com certeza, e do lado fiscal, um pouco pelo deflator, um pouco por justamente a inflação ter aberto um pouco de espaço no teto de 2022, tudo isso faz com que o cenário é um pouco mais calmo. Todos os desafios continuam. Reformas, a reforma administrativa que tem sido discutida agora, qual é o, assim, quão dura ela vai ser, vai atacar o quê, são os novos servidores, são os servidores atuais, são só os supersalários, tudo isso está no jogo. Reforma tributária, todas essas reformas, assim, que a gente tem pouca expectativa sobre qual vai ser o real impacto e a conclusão final dessas reformas, continuam sendo importantes para a consolidação fiscal. Mas, assim, levando em consideração esses dados recentes, acho que houve uma melhora.
É, bom, faz tempo que a gente não ouve alguma coisa positiva. Eu acho que, assim, o próprio, assim, preços de mercado, quando a gente olha, enfim, evolução no mês, eles refletiram, acho que, um pouco dessa melhora de humor, assim, quando a gente olha, né? Dá para entender um pouco mais sobre isso. Bom, você falou bastante de inflação, e, assim, a gente está vendo a inflação mais pressionada, então, em um lado de atividade mais positiva e um lado do cenário fiscal um pouquinho mais tranquilo, né? Então, assim, não dá para deixar esses temas sem já vir na cabeça o que vai ser, o que a gente pode esperar para frente no lado de política monetária. A gente tem o cupom aí na semana que vem, queria te ouvir aí um pouquinho em relação a isso. Eu estou vendo que já tem umas perguntas aqui sobre câmbio, queria pedir para a turma segurar aí que a gente já vai chegar nela, mas acho que depois da gente falar de inflação, de atividade e tal, falar de cupom faz todo sentido.
Sim, vamos lá. Bom, a gente está com previsão de juros de 6%, né, esse ano, e 6,5% no ano que vem. É quase que um ciclo só, tá? Assim, vai subindo, só sobe lentamente ali no fim do ciclo rumo à taxa neutra. E a cabeça é bem essa, de que, poxa, a gente recebeu uma surpresa de atividade para cima, uma surpresa de inflação para cima, tem uma contaminação de expectativas para 2022. Então, juros deveriam ir para a taxa neutra. De um lado, você tem que combater essa contaminação das expectativas. De outro, o hiato do produto, a diferença entre o PIB potencial e o PIB realizado também está se aproximando de zero na visão do Banco Central, né? No fim de 2022 já deve estar em zero. Depois dessas surpresas, ele ainda vai antecipar, então talvez seja primeiro semestre de 2022, alguma coisa assim, que ele vai observar um hiato próximo de zero. Isso tudo pede alguma coisa próxima da taxa neutra. Então, essa é a nossa cabeça. O que a gente acha que vai acontecer no próximo cupom? A gente acha que ele endurece um pouco no entendimento de inflação, como você falou, é temporário ou não é temporário? A gente acha que ele vai ficar ali um pouco falando que é temporário, mas que está olhando com atenção, que qualquer impacto sobre outros itens, qualquer impacto sobre expectativas, essas coisas. E aí depois eu acho que o que todo mundo tem se perguntado é, fica normalização parcial ou não fica normalização parcial? Né? Esse trecho que o Banco Central utiliza, na nossa cabeça, ele vai tirar a normalização parcial, indicando ali que é alguma coisa próximo de 6%, com 6,5% que ele está mirando de taxa de juros, tá? Então, acho que é isso na nossa cabeça. Acho que é menos sobre a alta de 75 bases que todo mundo espera, mas, assim, o que ele vai querer indicar para frente? E a gente acha que, diante dessas surpresas, ele tem que continuar sendo duro no combate à inflação e, mano, atingimento da meta de 2022.
Entender o comunicado e a comunicação lá vai ser bem importante ali na semana que vem. Enfim, é o que eu estou lendo do que você está falando.
Exato.
Aí vai estar todo mundo maluco lá lendo. O que saiu na ata, quais foram as palavras.
É cada vírgula, é uma vírgula aqui, trocou um sinônimo por outro, tem um pouco disso, mas é a comunicação de política monetária.
Às vezes foi só uma questão de semântica, a pessoa que estava escrevendo de outra forma, né? Enfim, isso é em todo lugar, lá fora é assim também, né? Só
também,
é
está
todo mundo interpretando ali. Bom, enfim, vamos entrar aqui nessa pergunta que eu acho que que bastante pessoas já mandaram aqui, o Leandro mandou pelo Zoom, tem também do Carlos, a Araújo aqui pelo Zoom, pensando um pouco o que dá para a gente ler desse movimento do câmbio, né? Que também foi um movimento forte de valorização do real aí, recente. E, enfim, acho que ele conversa com essas coisas mais positivas que você colocou. A pergunta que fica é se tem espaço para ele andar mais, seja em valorização, ou quais seriam as fontes que trariam eventualmente uma pressão de desvalorização novamente.
Certo. Assim, eu acho que... Eu sempre falo isso, assim, fazer previsão de câmbio é querer estar errado, né? É onde a literatura de economia tem mais dificuldade de fazer previsão. que a gente achava desde lá de trás? Assim, quando você rodava um modelo baseado em fundamento, baseado em termos de troca, diferencial de juros, essas coisas, ele dava uma taxa de um câmbio próximo de 4,80, próximo entre 4,80 e 5. Claro que as bandas desses modelos, né, dependendo de qual modelo, qual especificação se usa, resultados diferentes. E aí o que estava embutido, na verdade, ali era qual é o tamanho do ruído político, do risco fiscal, e aí por isso o câmbio mais elevado. A gente tem um câmbio de 5,20 agora, tá? Mas eu acho que tem essa discrepância aqui da gente pensar o que vai ser o ruído fiscal e, consequentemente, pode afetar o câmbio. Esse é o principal canal aqui que você perguntou de desvalorização. E o de valorização é, de fato, assim, se a gente continua tendo esse fluxo de notícias boas de atividade, subida de juros, que atrai também capital, isso tudo significa que os investidores estrangeiros iriam colocar mais dinheiro no Brasil e, com isso, valorização e caminhar mais próximo do que um modelo baseado em fundamentos indicaria. Então, se a gente tem esse 5,20, mas sabendo que é mais baixo do que isso, se for levar só com base nos fundamentos.
5,20 aí para o fechamento desse ano, é o que vocês ainda têm.
Isso aí. E acho que à medida que a gente for caminhando e entendendo que esse é o novo cenário, é natural que a gente vá revisando e possivelmente baixando. Acho que aqui a gente incorpora um pouco de que pode ter turbulências no caminho até o fim do ano.
Legal. O que não veio ainda, eu achei que assim, ia ter uma curiosidade maior aqui das pessoas, e eu acho que é sempre assim, a gente tem que olhar um pouco também da parte do que a gente pode esperar para o ano que vem, na parte mais política, né? Vai ser um ano meio tenso nesse aspecto, né? A discussão está bastante polarizada e a gente viu assim, discussões assim, não iguais, mas assim, uma característica semelhante ocorreu nos Estados Unidos, e foi um período muito tenso ali, o pré-eleição, né?
Ainda é cedo, né? Ainda é cedo para... Assim, a gente acompanha as pesquisas eleitorais, ver quais são os candidatos. Como você falou, tem cara de ser uma eleição polarizada, mas nem isso dá para garantir, né? Assim, pode surgir um candidato de terceira via mais viável. À luz de hoje, não parece, assim, de fato, a eleição está se desenhando aí um Bolsonaro contra Lula. O que a gente tem pensado aqui? Eu acho que, de um lado, é qual vai ser o tamanho da incerteza e que vai afetar crescimento e, consequentemente, os próximos anos. E aí eu acho que, mais do que ficar definindo quem é o candidato e quem vai ganhar no fim das contas, é entender um pouco melhor a agenda. A gente ainda não sabe como os candidatos vão se posicionar. Eles vão para o centro, eles vão ficar polarizados. Então, eu acho que isso vai ser muito importante para a gente entender se, no fim, os candidatos vão ambos irem mais para o centro. Talvez não tenha tanta incerteza assim. Se eles polarizarem, vai ter mais incerteza. Então, eu acho que ainda falta a gente ter um entendimento melhor de agendas, de objetivos, para a gente conseguir julgar aqui o tamanho da incerteza e impacto sobre crescimento de 22 e agenda prospectiva, assim, a partir de 23.
Tá bom. Beleza, essa é uma pergunta que a gente vai precisar. A gente vai falar dela ano que vem bastante, tenho certeza.
Nossa, vamos ser em todas as lives a gente vai falar disso. E aí vai ter pesquisa que subiu um pouco, cai um pouco, natural, né?
Conversa sobre economia eu acho até mais interessante, para falar a verdade, com o fundamento ali por trás, né? Olha, entraram umas duas perguntas que eu achei bem boas aqui. Eu acho que você mencionou ao longo da sua fala, o termo taxa de juro neutra, né? O que é a taxa de juro neutra que vocês trabalham?
A gente trabalha com o número de 6,5 para o Brasil, tá? Que é baseado no que o Banco Central coloca no relatório de inflação. E a taxa de juro neutra é a taxa de juro que vigora quando o PIB está próximo, o PIB está no PIB potencial e a inflação está próxima da meta. Então, esse é o nosso número. Então, quando a gente começa a discutir aqui, que eu acho que pode entrar em debate se o Banco Central deve ir além da taxa neutra, começar com uma política monetária contracionista, realmente de abrir o hiato do produto, isso significaria acima de 6,5.
Tem uma pergunta da Keila aqui que eu também acho que é relevante. Ela está certamente olhando a nossa tabela de projeções, né? Ela notou que a gente tem uma projeção forte ainda para o IGPM nesse ano, né? Para os IGPs, um número ali perto de 18%, e uma queda bem forte esperada para o ano que vem, né? Então, aqui é tentar entender um pouco de onde que vocês estão vendo a pressão para ter uma queda tão forte aí para o seguinte.
É muito dependente do câmbio, né? Os IGPs. Então, é a crença de que o câmbio vai ficar estável. Então, é esse 5,20 que fica parado até 2022, isso aí tira muita pressão do IGP. Então, eu acho que, de um lado, é a gente entender esse IGP sendo temporário, assim, mais reativo ao câmbio. E o outro ponto relativo ao IGP que eu comentei, que eu acho bem relevante, é uma grande pressão de custos sobre o IPCA, sobre o índice ao consumidor e como isso vai se refletir, assim. Preço de industriais com, como você falou, assim, um IGP próximo de 30%, será que isso não vai significar mais ainda pressão sobre IPCA? Então, esse tem sido um pouco o debate.
Entendi, mas o efeito de câmbio sobre os IGPs, ele é muito alto, né? Tanto para cima quanto para baixo, né? Faz uma diferença importante em relação aos IPCs, né? Então, chegamos aqui no tempo que a gente tinha pensado aqui em fazer essa conversa, acho que a gente foi bem objetivo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, quiser ainda mandar ali pelo chat no LinkedIn, ele vai estar aberto. A gente vai responder ali com prazer. Queria agradecer super, Diogo, você ter tomado o tempo aqui para conversar com a gente, trazer a visão de cenário da Itaú Asset para todo mundo que acompanha aqui os canais. Estou vendo que você está um pouquinho com alergia, meio gripado, espero que você se cuide e fique bem, bem logo, que a gente precisa bastante de você e de toda a equipe aqui para manter a pesquisa e tudo em alto nível, como é sempre feito na Itaú Asset.
Maravilha, sempre um prazer participar, gente. Obrigado.
Então tá bom, gente. Muito obrigada. Até a próxima.